A nossa aula de terapias somáticas de hoje, dia 13 de novembro, sexta-feira, para estudiosos da filosofia clínica, a nossa aula em terapias somáticas trará uma variação ao tema. Lembrem que estamos já numa parte avançada do curso. Quando nós tratamos do corpo aristotélico, usualmente a linguagem que nós utilizamos para descrever automóveis, para descrever construções, para descrever procedimentos cirúrgicos, ela tende a funcionar e a corresponder nas traduções até um certo ponto. No entanto, quando nós começamos a falar de corporeidade, ou seja, os elementos que se expandem a partir do corpo aristotélico, quando falamos da corporeidade, conforme vocês têm estudado aqui, que são os elementos que transcendem a pele, e aí nós teríamos que fazer uma revisão muito grande, mas vocês têm as gravações todas, né, das aulas anteriores e sabem o que em filosofia clínica corresponde à corporeidade. Quando tratamos de corporeidade, a esta linguagem instrumentalizada para um cotidiano que é tão prosaico diante da vida, ela rapidamente se torna esta linguagem, este elemento dialógico verbal se torna rapidamente pobre. Existem sim recursos linguísticos que podem vir e socorrer nesta questão da tradução. Ainda vivemos uma época na qual, em grande parte dos casos, a corporeidade por ela mesma não se explica por si somente. Ela precisa de elementos semióticos de tradução. Então, o corpo vivencia certas coisas e o recurso linguístico propaga, anuncia, explica, retifica, etc. Agora, considerem como uma primeira aproximação para a aula de hoje o que eu vou dizer agora. Por vezes, a fala, o signo sonoro, e o significado que a fala traz, em muitos casos, isso constitui parte da corporeidade, não em todos os casos. É como se o som que a voz emite e o signo que esse som carrega, o significado linguístico, é como se isso fosse o cabelo da pessoa. Como se isso fosse a pele da pessoa, como se isso fosse uma parte de um órgão que se expande em alguma direção. Eu sei que ao colocar isso, eu posso estar causando estranheza, porque do ponto de vista médico da nossa época, do ponto de vista do corpo aristotélico da nossa época, que é estudado em escolas de medicina, a voz, o som, o sopro, isso que emana do corpo, não é mais o corpo, é outra coisa. Está no ambiente, se propagou, é um registro acústico que vai embora, se perde, não é mais um elemento somático. Foi na emissão dele, é estudada toda a emissão, né, desde do sistema cardiorrespiratório, desde o sistema fonético. Tudo isso é estudado dessa forma. No entanto, não é assim para todo mundo. Para algumas pessoas, o som que emana e que se afasta deste corpo aristotélico é parte da corporeidade da pessoa. E tratado muitas vezes como tal. Nesse sentido, uma palavra de uma pessoa com quem você conversa é, apenas como um elemento de ilustração e exemplificação, é como alguém que se aproxime e toque com a palma da mão, a mão espalmada, toque seu rosto, por exemplo. Para Para algumas pessoas, o registro acústico de uma palavra é um toque, ela é tátil, ela toca a pessoa, está na pessoa. Olhem que coisa interessante. Prosseguindo aqui, dependendo de como a pessoa vivencia isso, por vezes, esta palavra que chega a ela a desnuda, a desvela, a insulta, a comove, transcende, toca sua alma, seu coração, de várias formas. Pode ser assim. Não é assim para todo mundo, nós sabemos, mas pode ser. Como podemos dimensionar isso? Como podemos saber que se trata disso que o professor está falando? Na historicidade da pessoa, vocês verão mais de uma vez e com várias pontuações diferentes este fenômeno. Exemplo, a pessoa dirá a você: doutor, aquela vez que o cachorrinho que tinha meses de vida, ele pegou e latiu, aquilo me tocou o coração. Aquele latidinho dele, fininho, novinho, tinha apenas talvez semanas, 3, 4 semanas de vida. Quando ele fez aquele latidinho, aquilo é como uma carícia que me fez no coração. Bem, isso pode ser uma metáfora, pode ser uma figura de linguagem, pode ser algo dessa natureza, mas se você já aprofundou o suficiente na historiografia da pessoa, você sabe que às vezes não se trata propriamente de uma metáfora, mas de uma construção concreta, com conteúdos empíricos, práticos, de resposta ao fenômeno que se caracterizam por uma vivência somática, ou seja, isso de fato está na alma, no coração da pessoa. A palavra, o verbo, o som, seu significado, como um órgão, como a extensão do braço, a extensão da pele, para alguns funcionam assim. Como vocês podem ver, fica cada vez mais difícil ilustrar fenômenos tão complexos com o nosso acervo de vocábulos, de palavras, de frases, etc. Por isso, após termos utilizado música, filmes, teatros, literatura, etc., hoje vamos ver uma variação disso e a nossa aula terá como elemento de aprofundamento e ilustração poesia. Toda a nossa aula de hoje à noite será pautada em poesia. Alguns poetas, quando trataram da corporeidade, tiveram uma felicidade muito grande tanto na aproximação com o fenômeno da corporeidade, tal qual nós consideramos em filosofia clínica, como também o exercício da vida desta corporeidade. Aqui eu preciso fazer um resumo de 30 segundos, apenas para que fique bem claro o que eu estou dizendo e o que vem a seguir. Quando nós vamos fazer um curso de medicina, o professor nos apresenta o corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros. É isso que é estudado na escola de medicina. Em filosofia clínica, nós temos esse corpo médico, claro, que é uma referência consensual da nossa época e é parte das nossas conversações com as outras áreas, como fisioterapia, medicina, etc. Mas nós consideramos também a corporeidade. Para algumas pessoas, o corpo que elas vivem não é o corpo aristotélico. Então, alguns, e nós já vimos isso em diversas aulas, fizemos até o desenho do corpo de cada pessoa, da corporeidade. Tem pessoas cujo corpo é desenhado assim: a cabeça, tal qual nós a compreendemos, no lugar do tronco, um lindo lago com um bosque, e no lugar das pernas, areia. Outra pessoa não é assim. Outra pessoa só tem face, por exemplo. E aí, naquelas ocasiões, eu mostrei para vocês quadros surrealistas, como exemplo disso, da corporeidade diluída, fluida, E quando se vê um quadro surrealista, alguns ficam com a impressão: é uma fantasia, é um exercício de metáforas. E eu digo a vocês: também é isso, claro. Mas, para algumas pessoas, a vivência da corporeidade é aquela ali. Alguns, quando consideram seus corpos, vivenciam seus corpos, vivenciam coisas como aquelas. Bem, vamos então fazer hoje os aprofundamentos. Cada trecho que eu vou ler agora de alguns poemas escolhidos do Carlos Drummond de Andrade, eu vou fazer construções com casos clínicos, modulando-os para os trabalhos da nossa aula de hoje. Então, eu vou iniciar aqui a leitura, separei e aliás, o Carlos Drummond de Andrade, como é uma tarefa ao mesmo tempo maravilhosa, porque você revisita aqui dezenas e dezenas de poemas belíssimos, mas também na hora de dizer, bom, agora eu preciso tirar daqui uns 30, 40 poemas sobre a corporeidade para aula, começa a ficar difícil, sabe? E são tantos e tão lindos que a vontade é ler todos, né, aqui, se a gente pudesse. Vamos lá então. Um dos primeiros poemas que nós vamos trabalhar aqui do Drummond, ele é pequeno quanto à extensão gramatical dele, mas é muito grande na essência. Ele é belíssimo. Carlos Drummond escreveu assim: por muito tempo eu achei que a ausência é uma falta. Vamos parar aqui nessa primeira frase e vamos juntos considerar isso. É assim para nós? É assim para você? A ausência de algo para você é uma falta? A ausência da pessoa que você ama, a ausência física, é uma falta? A ausência de um móvel na sua casa, de um sentimento dentro de você, é uma falta? A ausência de um segmento da corporeidade é uma falta? Uma pessoa cuja corporeidade se divide, por exemplo, na biblioteca que ela tem. E nos lembram, na primeira vez que eu falei isso para vocês, né? Eu ilustrei assim, com a corporeidade, né? Aquela moça que tinha a biblioteca e os vestidos que ela herdou da tia. Isso era a corporeidade dela. Uma pessoa assim. Se nós tirarmos parte desses vestidos que ela herdou e que são a própria pele dela, isso será uma falta? E Drummond nos dá uma lição belíssima sobre isso. Ele diz que por muito tempo ele achou que era assim. Ele lastimava, olha só o que ele escreveu, lastimava e lastimava, ignorante, essa falta. Hoje eu não lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. Como pode ser isso, pessoal? Como pode, se considerarmos a corporeidade, e olhem o nosso desafio, corporeidade, quer dizer, um elemento sensório, quer dizer, desde lá os conceitos, os verbos mentais, as imagens, até aquilo que consideramos como sólidos, tal qual uma cadeira, uma pedra, por definição apenas, claro. Mas então Drummond diz que uma ausência assim não é uma falta, porque uma ausência assim possibilita um estar nele mesmo. Isso encontra justificação? Um poema como esse, no estudo da corporeidade via filosofia clínica, sim, encontra. E um exemplo concreto disso é que, para algumas pessoas, quando você retira uma parte da corporeidade, ela se apega a outras partes, ela preenche essa parte que não está ali com outras coisas. Essa parte que foi retirada, ao invés de subtrair o todo, faz com que o todo se torne de tal forma harmonioso, que aquilo que seria antes uma subtração se torna uma soma. E ele diz, Carlos Drummond de Andrade, a ausência é um estar em mim e sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, esta ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. O exemplo que ele dá é diferente do que eu falei para vocês. A própria ausência se materializa e deixa de ser uma falta. O próprio buraco na sua expressão, na sua existência, daquilo que ali não existe, se torna o preenchimento de algo para ele. Pode ser. Aqui, e por isso abrimos a aula de hoje desta forma, nós temos um aparente paradoxo, porque corporeidade, não apenas o corpo aristotélico, mas a corporeidade por si somente vista em filosofia clínica, como nós vimos em aulas anteriores, pressupõe sempre a presença de algo. Pode não ser a pele, cabeça, tronco e membros do corpo aristotélico, mas sendo uma corporeidade, será então a areia, o lago, o bosque, as gaivotas no céu, as estrelas, parte do corpo da pessoa, ok? Mas ainda assim é uma presença. E agora eu apresento a vocês, após a aula anterior, muito bonita, no qual nós vimos pós-corporeidade, hoje estamos vendo outra parte sobre isso, eu apresento a vocês um conceito de corporeidade por ausência. Parece um paradoxo. Não é? Porque precisa de um objeto qualquer que seja, nuvem, algodão, pétala, grama, terra, um beijo, um carinho, precisa de algo para constituir qualquer coisa que possamos dizer, eis a corporeidade. E, no entanto, eu estou dizendo a vocês, pode ser por ausência, tal qual o poema de Andrade nos mostra. Uma ausência que se torna uma presença, um nada que preenche, tal qual o suspiro que existe, a pausa que existe entre notas musicais, aquele silêncio que é tão atuante, um silêncio que fala, um silêncio que não é silêncio, um silêncio que é parte da música. Assim, muitas vezes, a ausência é um preenchimento. A ausência, aquilo que não existe entre dois objetos faz muitas vezes a relação entre eles, pela distância que promove, pelo contraste que então existe e que não haveria se estivessem colados e juntos ou unificados numa coisa só. A ausência, em muitos e muitos casos, é a corporeidade mais presente do que qualquer símbolo sensorial tátil. Compreender isso faz com que muitas vezes o Mário Quintana até brincava com isso. Ele dizia assim, que muitas vezes a saudade da amada criatura afastada é melhor que a presença dela. Claro que é uma brincadeira do Mário Quintana, bem-humorado, mas que pode sim encontrar relevância e realidade nisso que estamos vendo aqui. A ausência como uma parte substantiva da corporeidade. Ok? Bem, vamos adiante, temos muito trabalho hoje. O Drummond de Andrade tem outros elementos. Ah, o Carlos Drummond de Andrade tem outros elementos sobre corporeidade que são belíssimos e que encontram eco, que encontram uma acolhida muito profunda em quem trabalha em clínica. Vejam, por exemplo, este poema dele, no qual nós encontramos um elemento de corporeidade que se propaga. Ele se propaga como a chama de uma vela que acende uma outra vela e uma outra vela, e assim sucessivamente. Naquelas parábolas que por vezes nós encontramos no taoísmo, no budismo, observem como é isso nesta parte que eu vou ler para vocês. João Amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Vamos voltar aqui. Como pode a corporeidade de João, lá no início, chegar a Lili, lá no fim? A corporeidade se propaga, por exemplo, por um sentimento? A corporeidade se propaga por elementos dissonantes, por rupturas, por associações, por derivações? Resposta: muitas vezes sim. Por não reconhecermos isso intelectivamente, muitas vezes entramos em áreas de forte turbulência existencial. Quando um fator derivativo é vivenciado sensorialmente como sendo parte da nossa carne existencial e o nosso intelecto nega. Então, vamos ver isso de um ponto de vista da plausibilidade clínica. Vejam, João gostava muito de uma moça chamada Maria. Esse gostar fazia com que a pele de Maria, os cabelos de, perdão, Teresa, João amava Teresa, a pele de Teresa, os olhos de Teresa, as coisas de Teresa, a música que Teresa gostava, tudo isso tivesse uma certa comunicação com a corporeidade de João. Muito bem, mas Teresa, ainda que recebesse esse amor, ela gostava mesmo, ela amava, era Raimundo. Gostava dos livros de Raimundo, gostava dos textos de Raimundo, gostava de uma série de coisas de Raimundo. Esses livros de Raimundo que Teresa gostava faziam com que a música que ela apreciava se tornasse mais bonita quando ela entoava o violão, que era o que João amava em Teresa. Então, vejam como os livros de Raimundo, que João nem conhecia, faziam, de certa maneira, migravam elementos de corporeidade para a música que de Teresa ia para João. E era assim que a corporeidade de João se comunicava, de certa maneira, com a corporeidade de Raimundo, como tendo Teresa como mediação. Repetindo então, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se. E Lili casou com Jota Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Vamos ver aqui uma coisa. Quando João então vai para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre e os outros seguiram seus caminhos, a corporeidade se desfez? Ela terminou? Por vezes sim, por vezes sim. Evitemos aqui os jargões, assim como há os jargões da banalidade, né, do cotidiano, aquelas coisas, clichês de clínica, não é? Preciso gostar do outro. Preciso me gostar primeiro para gostar do outro, preciso me amar, preciso me aceitar, para aquelas coisas, né? Clichês que não funcionam. Nós sabemos disso, a não ser, claro, para alguns cujo IP aceita isso. Da mesma forma, há clichês metafísicos, ontológicos, filosóficos, que, sabe, por repetição eles encontram uma certa acolhida, mas que na base de fundamento em clínica se dissolvem e morrem. Então, essa coisa não vai permanecer, sim, eles vão conversar, sim. Qual é o fundamento? Muitas vezes não. Muitas vezes o João aqui foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, Lili casou com Jota Pinto Fernandes. Pode ter, sim, terminado a corporeidade. A corporeidade pode morrer como qualquer outra coisa. Pode também renascer, mas pode permanecer morta, pode, várias porções dela. Somos pesquisadores, vamos rastrear isso. Às vezes conseguiremos, outras vezes tudo se perderá na estrada. Mas o Drummond de Andrade, ele tem ainda muitos outros poemas, muitos poemas belíssimos nos quais ele, ainda que jamais tivesse qualquer pretensão de clínica, nos auxilia nos nossos trabalhos. Tem um poema dele no qual ele fala assim: Nudez, último véu da alma, que ainda assim prossegue absconsa. A linguagem fértil do corpo não a detecta nem decifra. Mais além da pele, dos músculos, dos nervos, do sangue, dos ossos, recusa o íntimo contato, o casamento floral, o abraço divinizante da matéria, inebriada para sempre pela sublime conjunção. Já tinham considerado a nudez dessa forma? A nudez como o último véu da alma? Olha a construção que ele nos oferece. A nudez como o véu da alma, como a última parte antes de chegarmos a esse elemento tão íntimo. E diz que o próprio corpo não consegue identificar e detectar mais a nudez, esse corpo contaminado, esse corpo social, esse corpo polido, esse corpo com unhas cortadas, cabelos penteados, banho tomado, perfume e então com roupas sobre ele. O que sabe esse corpo de alma? Será que sabe alguma coisa ainda de alma? Pode sim, pode saber. Porque para algumas pessoas a própria alma estará nisso que eu acabei de descrever. Estamos na filosofia clínica, lembrem, que não é menos poesia em muitas de suas partes do que Drummond de Andrade em toda a sua extensão filosófica com seus poemas. Adiante ele nos coloca assim, ó, dentro deste mesmo poema: Ai de nós, mendigos famintos! Pressentimos só as migalhas deste banquete além das nuvens, contingentes da nossa carne. E por isso a volúpia é triste, um minuto depois do êxtase. Vou repetir. Ai de nós, mendigos famintos! Pressentimos só as migalhas deste banquete além das nuvens, contingentes da nossa carne. E por isso a volúpia é triste um minuto depois do êxtase. Drummond nos avisa sobre os limites, as seduções, sobre a extensão que se esgota de um corpo que se restringe à sua dimensão de corpo por um elemento social. Quanto à corporeidade, provavelmente as coisas se passam de modo diferente quanto a isso que ele está colocando para muitas e muitas pessoas, ok? Ah, tem um outro poema dele aqui que eu separei. Aqui, ó. Esse é um daqueles poemas que a gente, no estudo e na pesquisa, provavelmente volta uma, duas, três vezes, faz apontamentos, reflete, reconsidera e ainda assim não chega a conclusões definitivas sobre isso aqui, eu acho. Pelo menos para mim é assim. Não sei como será para vocês. Vamos ver juntos isso. Meu corpo não é meu corpo, escreveu Drummond de Andrade. É ilusão de outro ser. Sabe a arte de esconder-me, e é de tal modo sagaz que a mim de mim ele oculta. Vamos rever isso aqui. Meu corpo não é meu corpo. É ilusão de um outro ser. Deixa eu aproximar aqui então. Já que alguns colegas colocaram um recado. O som está baixo? Alguém pode me dar um retorno se o som está baixo, por favor? Isolda, você está me ouvindo bem? Sim, eu vou falar mais próximo então do aparelho aqui. Bom, então ele diz que meu corpo não é meu corpo, é ilusão de outro ser. Sabe a arte de esconder-me. Ora, o que o corpo está escondendo? Quem é esse eu que esse corpo esconde? O próprio corpo não é esse eu? O que seria o corpo, então, se não é esta própria criatura? E ele diz, e é de tal modo sagaz que a mim, de mim, ele oculta. Ora, o corpo serve para isso? O nosso corpo, tomemos apenas o corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros, ele pode, no exercício de vida, de trabalho, sexualidade, de afetividade, de exercícios poéticos e tudo mais, de família, de procriação, esse corpo pode esconder o que é a pessoa, de fato, suas questões íntimas dela mesma? O corpo pode mascarar isso, distraindo a pessoa para outras coisas ou chamando a pessoa para outras coisas? Será que pode? Sim, em filosofia clínica nós acompanhamos na historicidade que para muitas pessoas é assim que funciona. O corpo como um elemento de distração, como um elemento de ocultação das coisas que de fato dizem respeito à pessoa. Vamos adiante. Meu corpo, não meu agente, meu envelope selado, meu revólver de assustar, tornou-se meu carcereiro. Me sabe mais que me sei. Bem, então esse corpo que ele diz que o esconde dele mesmo, também tornou-se carcereiro dele. Controla a vida na cela e sabe mais desse que está ali preso do que ele mesmo se sabe. Nesse caso, se é assim como ele está falando, será que isso que ele afirma sobre o corpo de fato é como ele está dizendo, já que o corpo sabe mais dele do que este que fala do corpo? Ainda assim, isso não invalida o discurso dele, apenas o torna questionável nesse aspecto. Ah, o corpo pode tornar-se nosso carcereiro? O corpo pode impedir você, por exemplo, de certos amores, de certos sonhos, de certas buscas? Pode, e pode cercear você. Já vimos que, em muitos casos, na historicidade da pessoa, o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, por vezes tem poder de voto, veto, volição e diz não quando uma emoção quer dizer sim. Pode dizer não quando uma sensação oriunda de um desejo quer voar em outra direção. Pode. Se ele tiver força, determinação entre os tópicos estruturais, ele pode objetar. Pode, não quer dizer. Muitas vezes ele é levado de arrasto nessa história. Meu corpo apaga a lembrança que eu tinha de minha mente. Olhem que interessante essa construção que ele colocou. Meu corpo apaga a lembrança que eu tinha da minha mente. Inocula-me seus patos. Me ataca, fere e condena por crimes não cometidos. Ora, vamos ver isso de novo. Meu corpo apaga a lembrança que eu tinha da minha mente. O corpo pode fazer isso, gente? Como é que o corpo pode apagar nossas memórias de alma, nossas memórias de desejos, de caminhos, de pensamentos, de elementos conceituais? Ele tem muitos recursos. Ele pode apagar, por exemplo, colocando tal ênfase num desejo sensorial, num prazer sensorial, numa dor sensorial. Pode, de tal forma que torna eclipsada a outra informação. Ele pode fazer isso. Muitas vezes pode. Teremos que ver a determinação dele naquele contexto, na vida da pessoa, não é? E o corpo pode nos ferir? Ele pode nos atacar? Pode nos condenar por crimes que nós sequer fizemos? Pode. Já vimos um capítulo inteiro sobre a inteligibilidade somática. Você pode guardar suas memórias, lembranças e caminhos em várias coisas, num papel, escrevendo um livro, numa fotografia, numa escultura. Pode, na construção de um prédio. Você pode guardar aí suas memórias, mas pode guardar em partes do seu corpo. Sobre a pele do rosto, o carinho que você recebeu pode estar ali e pode ser acessado, às vezes, por um toque, por uma palavra. Pode. Nesse sentido, também o corpo pode nos atacar, guardando memórias dolorosas, por exemplo, e nos acusando sempre das mesmas coisas. Quando passarmos por aquele lugar do corpo, de novo. Então, há pessoas que, se você tocar e acariciá-las, elas sentem naturalmente culpa, remorso, medo, etc. E você só estava fazendo um carinho, mas o corpo ataca, condena e diz não, ainda que a sua emoção e outras coisas digam sim. O seu ardil mais diabólico está em fazer-se doente. Joga-me o peso dos males que ele tece a cada instante e me passa em revulsão. Então, para Drummond de Andrade, o ardil mais diabólico que o corpo faz, então, é ficar doente. Pronto. Adoeceu, ele mostra esse ardil. Para ele é assim. Drummond prossegue dizendo: meu corpo inventou a dor a fim de torná-la interna, integrante do meu id, ofuscadora da luz, que aí tentava espalhar-se. Olha de novo com as mesmas coisas. Outras vezes se diverte sem que eu saiba ou que deseje. E, nesse prazer maligno que suas células impregna, do meu mutismo escarnece. Meu corpo ordena que eu saia em busca do que não quero. E me nega ao se afirmar como senhor de meu eu convertido em cão servil. Vamos ver essa parte de novo. Meu corpo ordena que eu saia em busca do que eu não quero. Seu corpo pode, num dia de sábado, à noite, febril, precisar muito de carícias, precisar muito de elementos ligados à sexualidade, sensualidade. Precisa, pode querer e pode dizer para você que quer, e se ele tiver força e determinação tópica, ele leva sua busca, pode levar seus valores, pode levar seus prejuízos, seus raciocínios com ele, silenciados, ou mesmo falando tão baixo que não serão ouvidos. Pode. Algumas vezes assim será. E aí Drummond diz: e me nega a se afirmar como senhor do meu eu. Olha só, o corpo o nega e toma conta de tudo e diz que ele, o corpo, é que manda. Pode acontecer. O que Drummond coloca, claro que não é uma lei geral, mas em alguns casos, para algumas pessoas, é exatamente assim que vemos em muitos casos em clínica. Depois, quando essas coisas, o corpo às vezes consegue sua alimentação, que para ele pode ser prazerosa ou tóxica, sabemos que muitas vezes o que vem a seguir é muito diferente e pode ser muito pesado e dilemático na clínica. Meu prazer mais refinado, segue Drummond de Andrade, não sou eu quem vai senti-lo, é ele, por mim. Repasse e dá mastigados restos à minha fome absoluta. Se tento dele afastar-me por abstração, ignorá-lo, volta a mim com todo o peso de sua carne poluída, seu tédio, seu desconforto. Eu quero romper com meu corpo, quero enfrentá-lo, acusá-lo por abolir minha essência, mas ele sequer me escuta e vai pelo rumo oposto. Já primido por seu pulso de inquebrantável rigor, não sou mais quem dantes eu era. Com volúpia dirigida, saio a bailar com meu corpo. Que poema! Quantas lições, quantas questões aqui, quanta profundidade filosófica Carlos Drummond de Andrade nos traz nesses elementos. Nesta parte da nossa aula, eu vou parar a gravação para ouvir dúvidas, questões, considerações. Vamos conversar um pouco. Bem, após as considerações, então, de vocês, eu quero recapitular um ponto que da aula anterior, que é a corporeidade coletiva. Algumas pessoas, de fato, elas não vivem mais esse corpo aristotélico, propriamente dito, cabeça, tronco e membros. Claro, elas têm os cuidados cotidianos, tomam banho, vão para a escola, trabalho, têm. Mas ele não é, ele está em 18º, 30º lugar lá na escala de hierarquia das coisas que são relevantes para a pessoa. Tais pessoas podem, porque há outras possibilidades, podem estar vivendo um corpo coletivo, uma corporeidade coletiva. Para essas pessoas, claro que a gente recomenda seletividade, né? Aprender os elementos de seletividade. E aí eu estava ilustrando para vocês, né? Que eu estava voltando para casa de automóvel e diminuía a marcha do carro, atravessava ali a rua uma raposinha dessas pequenas. Aqui na Inglaterra tem muitas raposinhas assim, são andando pelos campos, pelas campinas. É um dos animaizinhos aqui típicos da Inglaterra, né? Como os coelhinhos aí por tudo, tem coelhinho pelos matos, pelos campos, impressionante como tem coelho. É lebre, né? Aquelas lebrezinhas pequenas, amarronzadas. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma corporeidade coletiva e que goste disso, goste dessas campinas, dessas enseadas com seus barquinhos. Hoje fez um dia 6, 7 graus a temperatura, sol, um dia tão lindo, final do outono, aquelas folhas amareladas, as últimas caindo das árvores, sabe aquelas cenas de cartão postal? Se uma pessoa se compraz em sua corporeidade com isso, vive isso, é provável que ela, se tiver suas questões e estiver num ambiente como este, isso tiver uma interseção do ponto de vista do que nós consideramos em nossa época como boa, prazerosa essa pessoa, imaginem os efeitos. Assim como, claro, se há um acidente, e eu estava perguntando a vocês, né, na conversa há pouco, será que há pesquisa sobre isso? Deve haver em algum lugar. Quando há por exemplo, um acidente de um barco vaza óleo e suja toda uma praia, uma enseada, deve ter gente que morre, sabe? E quando vão investigar, não acham uma explicação. Como tem gente que morre de desgosto, tem pessoas cuja corporeidade coletiva é extremamente afetada por algo dessa natureza. E pode vir a óbito, sim, se isso for determinante, tiver força na estrutura de pensamento da pessoa, pode arrastar o resto da corporeidade e da estrutura de pensamento da pessoa. Então é importante a gente dimensionar esses cuidados até onde é possível seguir isso em clínica. Bem, vamos então aqui para a segunda parte da nossa aula. E eu já estou com o poema aqui, já estou com ele selecionado para a gente trabalhar. Esse é um dos poemas lindíssimos do Drummond. Ele tem inúmeras lições. Olhem, há pessoas que chegam aos nossos consultórios e já foram a médicos, já fizeram todos os exames da clínica geral, não foi encontrado qualquer indisposição orgânica, tudo está bem do ponto de vista médico. E a pessoa se queixa de cansaços, de pesos sobre os ombros, sobre as costas, mas já foi um fisioterapeuta que também não achou nada. E essa pessoa, então, esses profissionais encaminharam para nós, disseram: olha, isso deve ser algum problema aí emocional, afetivo, alguma coisa dessa natureza, vá procurar um terapeuta. E essa pessoa veio bater no nosso consultório. Quando examinamos esta pessoa, por vezes podemos encontrar isso que Drummond escreve neste poema que eu vou ler agora para vocês. Olhem o que é uma pessoa que carrega em suas corporeidades, não no seu corpinho aristotélico, cabeça, tronco e membros, em sua corporeidade, algumas coisas que lhes pesam o elemento somático. E elas não sabem o que é. Quando nós pesquisamos na historicidade o que é a corporeidade dessa pessoa e o que pesa nessa corporeidade, chegamos a elementos como esses que eu vou ler agora. Por vezes, isso não é uma regra e não é para todo mundo, vocês sabem disso. Como esses primitivos que carregam por toda parte o maxilar inferior de seus mortos, assim te levo comigo, tarde de maio. Vou repetir. Como estes primitivos que carregam por toda parte o maxilar inferior de seus mortos, assim te levo comigo, tarde de maio. Quando, ao rubor dos incêndios que consumiam a terra, outra chama, não perceptível, tão mais devastadora, surdamente lavrava sob meus traços cômicos, e uma a uma, disjecta membra, deixava ainda palpitantes e condenadas no solo ardente porções de minha alma, nunca antes nem nunca mais aferidas em sua nobreza sem fruto. Mas os primitivos imploram a relíquia, saúde e chuva, colheita, fim do inimigo. Não sei que portentos. Eu nada te peço a ti, tarde de maio, senão que continues no tempo e fora dele, irreversível, sinal de derrota que se vai consumindo a ponto de converter-se em sinal de beleza no rosto de alguém que precisamente volve o rosto e passa. Outono é a estação em que ocorrem tais crises, e em maio, tantas vezes, morremos. Há muitos pontos aqui, mas eu quero chamar a atenção para dois deles. Primeiro, este aqui, ó, quando ele fala: eu nada te peço, tarde de maio, senão que continues no tempo e fora dele, irreversível. Vejam, a corporeidade de algumas pessoas permite pela maneira como elas evoluem e se esparramam, para algumas pessoas a corporeidade permite uma mescla de conteúdos que não são mais matéria, tal qual nós convencionamos o que é matéria, esse pedra, tijolo, madeira, essa consistência, e também não são conceito mais, esses verbos mentais, essas imagens que criamos no pensamento e que convencionamos como não sendo tão palpável quanto o tijolo, a pedra e tudo. E claro, nós sabemos em filosofia clínica a falácia que isso é. Muitas vezes um pensamento que você teve, uma alegria, uma dor, é muito mais forte do que a batida do seu pé numa pedra. Não é que para você vai ser muito menos consistente. Pode, para cada caso, cada situação, etc. Pois ele nos coloca uma questão aqui extremamente interessante e complexa sobre corporeidade. Nós podemos fazer isso? Primeiro, ele personifica a tarde de maio. né, e mostra o peso que é para ele uma tarde de maio, no outono, quando ele falou morre, né, costuma morrer nesse outono. Então para ele é muito pesado isso, essa tarde de maio. E aí ele disse para ela assim, que ele não quer pedir nada, a não ser que ela continue no tempo, quer dizer, na trajetória dela, nas estações e tudo mais, mas também fora do tempo e de maneira irreversível. Como pode ser isso? Você só vai conseguir aproximar a lupa aqui, flexibilizando certos conceitos, tá bom? E compreendendo a intimidade e a complexidade do que nós encontramos na historicidade de uma pessoa, quando estudamos a estrutura do pensamento de uma pessoa. Ali nós vemos, por exemplo, elementos como estes, que certas coisas estão no tempo, mas também transcendem o tempo e podem estar fora dele. Querem ver um exemplo disso? Algumas pessoas olham para as estrelas lá no céu e, numa noite cheia, o céu lá empoeirado de suas estrelas, a pessoa olha e pensa e tem a impressão subjetiva e cria um prejuízo dentro dela, uma verdade subjetiva, segundo a qual aquilo é eterno, é para sempre e está fora do tempo. Ela não consegue, você diz, ah, as estrelas foram criadas há tantos milhões de anos. Ela ouve, mas isso para ela não faz sentido. Ela pode olhar aquilo e considerar que as estrelas estão fora de qualquer relógio que você queira criar para colocá-las, dentro de uma dimensão temporal. Elas olham e para elas a estrela é algo que não pode ser conversada com os ponteiros de um relógio. Fora do tempo. E aí tem várias derivações aqui, que vão desde o conceito de infinito, é muito bonito. Uma das ideias que eu tenho para o próximo semestre é um curso sobre metafísica, sobre o prisma da filosofia clínica, a começar da metafísica aristotélica. Vamos ver se isso a gente consegue, se vai haver tempo, porque tem outros cursos aí em pauta até lá. Mas a corporeidade permite isto. Já vimos que a corporeidade ela pode ser tão rica que ela pode aceitar a própria dialética negativa, a ausência, por exemplo. Ela pode aceitar o paradoxo? Pode. Teremos que ver quais são as condições e os elementos, tá? Mas poder pode. Cada caso será estudado dentro de suas características. Então ele diz que na primavera, perdão, no outono, tantas vezes morremos, né? Depois ele prossegue dizendo assim: para renascer, eu sei, numa fictícia primavera, já então espectrais sobre o aveludado da casca, trazendo na sombra a aderência das resinas fúnebres com que nos ungiram. E nas vestes a poeira do carro fúnebre, tarde de maio, em que desaparecemos, sem que ninguém, o amor inclusive, pusesse reparo. E aí ele prossegue com o poema dele, que é belíssimo, né? Sobre essa personificação da corporeidade. Essa personificação que assume a corporeidade, ela é tão bonita que há pessoas que elas até nos falam no consultório: ah, doutor, chegou segunda-feira, eu já sei que eu não funciono, eu já sei que eu fico para baixo, o meu drama é a segunda-feira, e não sei o que, e fala. Chega a personificar somaticamente uma data do calendário com suas características, com suas diferentes questões. É muito interessante isso, né? Bom, vamos seguir aqui. Agora lendo para vocês um outro poema aqui. Esse aqui, ele tem várias. Ainda que ele seja curto, ele tem várias contrafações importantes aqui. Olhem o que o Carlos Drummond de Andrade escreveu neste poema. Oh, se te amei, e quanto! Mas não foi tanto assim. Até os deuses claudicam em nugas de aritmética. Meço o passado com régua de exagerar as distâncias. Tudo tão triste, e o mais triste é não ter tristeza alguma. É não venerar os códigos de acasalar e sofrer. É viver tempo de sobra, sem que me sobre miragem. Agora vou-me, ou me vão. Ou é vão ir, ou não ir. Oh, se te amei, e quanto? Quer dizer, nem tanto assim. Bem, esse poema do Drummond de Andrade traz várias lições, ok? A dimensão da explicação de corporeidade com os aspectos aritméticos, com os aspectos da racionalidade, eles encontram todo tipo de discrepância, todo tipo de elementos improváveis. Nem sempre a pessoa vai saber até onde a racionalidade, o dado verbal, é capaz de conversar, de traduzir, de ser parte ou de se desfazer nos elementos de somaticidade, das corporeidades. Vejam, oh, se te amei, e quanto, mas não foi tanto assim. Bom, ele sabe dimensionar isso, não foi tanto assim, até onde se amor era um amor somático ou de outra ordem. Depois ele diz que consegue medir o passado com réguas de exagerar as distâncias. Bom, assim sendo, o que nós podemos dizer sobre o que ele está falando? Até onde isso tem qualquer credencial que possamos entender, já que ele exagera? Ele continua dizendo: tudo tão triste, e o mais triste é não ter tristeza alguma. Estaria agora ele exagerando, como ele falou que faz, com a régua dele de exagerar as distâncias? Ou seja, Drummond aqui nos mostra a dificuldade que é esses entendimentos por uma sociedade cartesiana que fabrica réguas, compassos, esquadros, que são necessários para muitas coisas, mas que, quando empregados em elementos como a corporeidade, isso aí pode causar todo tipo de erros, sofismas e derivações que podem levar, inclusive, à clínica, o terapeuta nem saber direito o que é que ele está tratando lá. Pode. Por isso, os nossos cuidados, ok? Tem um outro poema dele que eu separei para a gente trabalhar aqui. Esse aqui. Esse também, ele tem lições muito apropriadas para os nossos trabalhos de hoje. Então ele diz assim, ó: provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos agora o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai, nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. O Drummond de Andrade é um poeta muito bacana, muito. Vejam como temos aqui várias considerações, tá bom? Alguns elementos aqui, quando nós estudamos divisão, os elementos divisivos, os traços divisórios, não a divisão como um elemento de colheita historiográfico, lá nas categorias, na base de colheita da historiografia da pessoa, né? Que a gente abre aquele espaço generoso, o que houve de tal época de sua vida. Não é nisso que eu estou falando. Mas a divisão como elemento submodal, lá adiante, né? Que vai afastar quando você coloca uma baliza, ou que vai aproximar também quando você coloca uma baliza, a pessoas que, se você coloca um impedimento entre elas, ao invés de afastamento, o impedimento serve como atrativo. Elas se aproximam. Quando nós tratamos de corporeidade, várias instrumentalizações costumam surgir. Algumas pessoas, por exemplo, fazem balizamentos nesta ordem que Drummond fez aqui. Eles: olha, meus amigos, hoje o nosso assunto é medo, portanto, o amor vai ficar fora de tudo isso. Para algumas pessoas é assim que funciona. Nos elementos de somaticidade, nas instrumentalizações orgânicas, elas não conseguem compor medo e amor conjuntamente. Não que eles sejam antagônicos necessariamente, eles não podem ocupar um espaço de integração qualquer dentro da malha intelectiva da pessoa. Isso é anunciado muitas vezes de uma maneira indireta, ou pela desaparição de um dos elementos, ou pela composição poética, como ele nos coloca aqui. Olha o que ele nos diz: provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque isso não existe. Existe apenas o medo, nosso pai, nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. E aí esparrama o medo por tudo, deixando o amor em outro lugar, não ali. Essas coisas, quando vocês começam a compreender na corporeidade da pessoa, é muito interessante. Para algumas pessoas, o medo está nos olhos, os olhos arregalados, a pupila dilatada, os ombros erguidos, protegendo as orelhas, e o diafragma congelado, a respiração contrita. Você olha para aquele corpo aristotélico e diz: reconheço que essa pessoa está com medo, está apavorada. Mas algumas pessoas, nem remotamente, você olhando para o corpo aristotélico delas, vocês verão medo, porque o medo não está no corpo aristotélico dessas pessoas. O medo pode ter se esparramado para a corporeidade dela. Nesse sentido, são pessoas que vão enclausurar outras pessoas por sedução, por negligência, por flagelos, por pequenos caprichos, por exemplo. É uma maneira pela qual esse medo vai se deslocar para lá e vai exercer isso em um âmbito no qual ele não será reconhecido como medo, mas como uma outra coisa. Pessoas que constroem prisões, que constroem remédios para nocautear pessoas, entre muitas outras coisas, isso pode ser o medo expresso na corporeidade. E, curiosamente, pessoas que às vezes fazem isso vivenciam o amor em seu corpo aristotélico, enquanto em sua corporeidade eles evaporam o medo. Colocados em lugares diferentes da vida, a pessoa pode exercer e vivenciar esses fatores que juntos não poderiam ser. É como nos coloca aqui esse poema chamado Congresso Internacional do Medo, de Carlos Drummond de Andrade. É muito, muito bacana como ele consegue colocar isso. Mas há um outro poema dele que nos traz reflexões e aprofundamentos muito úteis para o nosso trabalho aqui. Eu vou ler para vocês. A metafísica do corpo se se entremostra nas imagens. A alma do corpo modula em cada fragmento sua música de esferas e de essências, além da simples carne e da simples unha. Em cada silêncio do corpo, identifica-se a linha do sentido universal, que a forma breve transitiva imprime a solene marca dos deuses e do sonho. Entre folhas, surpreende-se na última ninfa o que na mulher ainda é ramo e orvalho. E mais, que natureza, pensamento da unidade inicial do mundo. Mulher, planta, brisa, mar, o ser telúrico, espontâneo, como se um galho fosse da infinita árvore que condensa o mel, o sol, o sal, o sopro acre da vida. De êxtase e tremor banha-se a vista, ante a luminosa nádega opalescente. A coxa, o sacro ventre, prometido ao ofício de existir, e tudo mais que o corpo resume da outra vida, mais florente, em que todos fomos terra, seiva e amor. Eis que se revela o ser, na transparência do invólucro perfeito. Belíssimo, belíssimo. Vamos ver esse pequeno trecho de novo. De êxtase e tremor banha-se a vista. Ante a luminosa nádega opalescente, a coxa, o sacro ventre, prometido ao ofício de existir, e tudo mais que o corpo resume de outra vida, mais florente, em que todos nós fomos terra, seiva e amor. Eis que se revela o ser na transparência do invólucro perfeito. E com isso, meus queridos alunos e colegas, nós chegamos ao final da nossa bela aula de hoje, na qual vimos mais um capítulo desta pós-corporeidade, que agora trabalharemos todo o restante do curso, né? Até o final de dezembro a gente terá essas temáticas nos seus vários aprofundamentos. Vimos na aula passada a corporeidade coletiva, o corpo coletivo, muito bonito, com muitas lições. Hoje, nós vimos elementos paradoxais da corporeidade, como, por exemplo, o corpo por ausência. Um paradoxo aparente, claro. Nas próximas aulas, nós temos vários aprofundamentos. Eu vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, questões agora, nesses momentos finais.